A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman. Boa tarde, agora sim, estamos ao vivo. Eu vou tirar essa máscara porque não rola, desculpa. Não consigo. A gente está com o estúdio esterilizado, fiquem tranquilos. Começando mais um Cultucada, viemos para o estúdio porque, como falei na semana passada, o nosso áudio estava ficando muito ruim. E hoje eu tenho um convidado ilustre, Théo Ruiz, meu parceiro de longa data. E hoje ele vem me contar um pouco sobre a arte de resistir e fazer um mundo diferente. Boa tarde, Théo. Obrigada
pela... Boa tarde, Mi. Sempre um prazer estar aqui. E parabéns pelo programa, que eu acho que está cada vez melhor, né? Ganhando mais e mais asas aí. Que bom.
Tá tomando corpo. Me conta, Théo, como foi a notícia pandêmica? Chegou a pandemia aí? O que que estava planejando? O que que estava rolando?
Bom, assim, a gente... Assim como vários artistas, né? A gente, cada um tinha mil projetos, né? Porque eu até ouvi esses dias muito engraçado, assim, que o pessoal tava falando assim, nossa, que bom, né? Que 2019 tá acabando, esse ano é tão difícil. É, vamos começar um novo ano e vamos, né, com mil projetos, mil ideias para deixar para trás o ano, né? Que todo mundo diz, né? O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Daí
aí a gente
veio isso, né? E tipo, enfim, tá. É, saudade de 2019, né? E, enfim, né, tinha muitos planos. A gente tinha turnês planejadas, projetos para fazer, shows, né? E muita gente tinha muitos projetos, né? Eu acho que é como, né, começou fazendo essa brincadeira, mas tinha uma perspectiva de pelo menos não ser um ano tão ruim, né, quanto tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista de expansão mesmo, cultural, né? 2019 foi difícil e aí entra essa situação toda caótica que a gente está escancarando cada vez mais as diferenças e as, né, e as coisas. Eu fiquei pensando muito, assim, né, nesse tempo recluso, sobre o tempo, né? Acho que o tempo, as pessoas estão tendo que lidar com o tempo cada uma do seu jeito, né? E para cada pessoa o tempo pega de uma forma diferente, né?
Uhum.
E, enfim, né? Então o planejamento, as coisas que a gente imaginava, o tempo que cada um dedica para, enfim, leituras, estudos, etc., ou para a família, com os amigos, né? Tudo está sendo ressignificado, né? Para quando tudo isso passar, como que vai ser o mundo depois, né? Então é uma perspectiva muito difícil que a gente não tem do ponto de vista de trabalho, nós artistas,
uhum,
né? E isso também está fazendo muito, eu falo a gente, mas, né, eu especificamente pensando muito sobre o tempo mesmo, né? Como que a gente vai organizar o nosso tempo depois, ou inclusive agora, nesse momento, para ressignificar o nosso trabalho, né? A nossa profissão, o nosso fazer artístico, né? Então... quando você me convidou para vir pro programa para falar disso, eu falei assim, gente, mas como é que eu vou falar sobre uma, né, que a gente até brincou, eu falei assim, como é que a gente vai conversar sobre uma situação que Eu não sei como a gente realmente sobrevive, né, de arte nesse momento, porque realmente ninguém sabia, não, é uma situação nova, né? Não tem como a gente traçar paralelos na história. Ah, legal, teve a gripe... Legal não, mas enfim, teve, a gente tem um histórico da gripe espanhola, né, no começo, né, do século XX, mas enfim, era tudo muito diferente. Não tem, tem dados, tem estudos que dá para comparar e tal, mas não tem como a gente traçar um paralelo realmente, de fato, né, com hoje. Então é tudo muito, muito diferente. Então eu acho que essa questão do tempo mesmo faz a gente, está fazendo muitas pessoas repensarem, né, relações, porque agora é tudo virtual, então como que fica depois desse encontro, né? Enfim, são questões muito filosóficas, até profundas, assim, que a gente tem. E eu acho que o tempo, ele está no centro de tudo isso, assim, né? Então a gente realmente ressignificar o que, que é o nosso trabalho, né? Qual que é a importância mesmo da arte, né, para as pessoas, para a sociedade. Como que a gente vai comunicar isso daqui para frente, né? Uhum. Vai tudo ser diferente, né? Uhum. Então eu acho que é um período de realmente de reflexão e ressignificação, assim, sabe? Sim. Que a gente tem que passar.
E além da pandemia, a gente tá aí inflamado, né? O mundo está em chamas por resistências que são necessárias. Como que você entende o papel da arte nessa resistência, nessa reflexão, em tudo?
Olha, eu sempre, né, quando me perguntam algo parecido, eu uso uma brincadeira, uma analogia, que eu acho que o artista, ele é sempre, na minha visão, o chato da sociedade, né? O chato no bom sentido, né? Aquele inquieto, aquela pessoa que sempre demonstra que não está satisfeito, né? Com várias coisas, né? Mas isso que faz a roda girar, né? Diferente, né? Do que estava vindo antes, né? E nos momentos de resistência, eu acho que isso fica muito exacerbado e muito claro para as pessoas, né? Porque não é à toa que sempre que tem uma causa, né? Seja ela qual for, né? Normalmente, né? Causas humanitárias, né? Enfim, as pessoas pedem para os artistas, não, faz um vídeo, porque essa causa é importante, mostra, né? O que, que vocês acham, né? Volta e meia a gente é questionado, né? Nós artistas, né? Atores, músicos, tudo, né? E volta e meia a gente participa, assim, então, porque eu acho que as pessoas ainda têm esse ponto de conforto, assim, sabe, no que a arte tem a dizer nesses momentos tão difíceis, e a resistência, ela traz isso mais ainda à tona, né? Então, quando a gente se posiciona, né, e os artistas normalmente se posicionam, né? Uhum. Quase sempre, quando a gente é aclamado para participar de uma causa que não é diretamente artística, né? Quase sempre os artistas se posicionam, né? E eu acho que esse papel inquieto, esse papel de questionar, esse papel de mostrar caminhos, né? E de refletir, sabe? Eu acho que muitas vezes, eu acho que o papel eu acho que dos cidadãos como um todo, mas da arte especificamente, é ouvir, né? Mais do que qualquer outra coisa. Então a gente vê o que está acontecendo, né? Toda essa barbaridade que aconteceu nesses últimos dias, né? Dos assassinatos dos negros nos Estados Unidos e no Brasil e no mundo inteiro, né? Então a gente tem que, como cidadão, né? Se posicionar, não somente não ser racista, nesse caso específico, uhum, mas ser antirracista.
A lutar contra,
né? Uhum. E eu acho que na arte isso se potencializa, porque a gente trabalha com uma comunicação direta com as pessoas, né? Seja através de uma música, de um filme, né? A imagem, né, dos artistas, ela é muito, ela chega muito, muito próximo das pessoas, né? Seja um artista de maior expressão ou menor expressão, né? E então, quando a gente empresta essa imagem, né, essa comunicação para uma causa, principalmente para uma causa de resistência como essa, como uma causa que não dá nem para dizer, né, que é político, isso, na minha opinião, não é político, isso é uma coisa humana, né? E é muito, muito engraçado que às vezes quando a gente vai falar sobre coisas humanas para algumas pessoas, fala, não pode falar de política. Não, mas peraí, eu não estou falando de política. Se eu fosse falar de política, eu ia estar falando, sei lá, de reforma da Previdência, de privatizações, e, né, enfim, sei lá. Não, eu estou falando de antirracismo, eu estou falando de anti-homofobia, enfim, né? Isso não é política, né? Isso é o mínimo, né? Eu acho. É o básico do respeito e da convivência, né? E claro que, obviamente, isso tudo acaba sendo politizado, né, em outras esferas. Mas a arte, ela acaba sendo esse meio, né, de comunicação e, né, e, enfim, de passar para as pessoas um pouco dessas imagens, dessas causas de resistência. Uau!
Uau! Não, eu fico pensando nesse papel quando você fala que não é político. Acho que tudo é político, sim. Não é politicagem, né? Política
feita, talvez seja
ali
isso.
No congresso dos nossos governantes, mas é político, sim. É uma posição política, sim, diz aqui a Isadora Flores. Maravilhosa, beijo pra você.
Beijo, Isa.
Tirando essa questão do antirracismo, que eu acho que é crucial, ela diz aqui que a gente não precisa ter medo de falar a palavra política.
Não é questão de ter medo, assim. O que eu quis dizer, talvez, assim, não é que política no sentido... Claro, tudo é política, né? Polis, enfim, né? A gente tá sempre envolvido de política, a gente tem que... somos seres políticos, né?
Uhum.
Mas quando eu disse isso, é mais uma questão no sentido da palavra mais direto do que é uma negociação política, né?
Das articulações dos assim, governantes lá.
E daí a gente discorda. Tem gente que acha que, sei lá, que tem que privatizar, tem gente que acha que não, enfim.
Aqui essa é uma discussão daí muito sutil, né? Essa discussão do antirracismo
ela é muito além da política, né?
E esses atos de violência? Sei que a gente não era nosso propósito aqui, mas eu vim vindo pra rádio e aí passei ali no Centro Cívico, um negócio meio esquisito, né? Uma densidade no ar. Essas depredações, essa violência, o que você diz sobre? Porque você acha que dá pra resistir sem atacar? Ou o quê?
Ai, que perguntinha capciosa. Eu não sei, eu acho que sempre quando a gente tenta buscar, né, o diálogo, né, enfim, é sempre o melhor caminho, né? Mas tem momentos que dependendo da questão, dependendo da situação, as pessoas realmente ficam muito, muito inflamadas e muito à flor da pele. E é de novo, assim, porque a gente não está falando de questões meramente de eu discordo de você por causa disso ou daquilo, né? A gente está falando de uma questão, de novo, humana, que isso é quase que um... Eu não sei, assim, eu penso isso, assim, você... Numa democracia, né, num Estado democrático de direito, né, vou falar bonito assim, tudo é negociável, né?
Uhum.
É isso que eu quis dizer como política. Você negocia, sei lá, verbas para tal setor, etc, etc, políticas públicas, você negocia um ambiente democrático que seja minimamente igualitário para todos, pelo menos no papel, né, na Constituição, enfim, né, nas coisas, é isso que é a democracia, né? Agora, tem coisas que eu acho que não são negociáveis, porque elas fazem parte da questão individual e do respeito a questões que o Estado não tem como interferir, assim, não deveria interferir. Que é questões de religião, questões de individualidades das pessoas. O que o Estado, por exemplo, tem a ver com a orientação sexual das pessoas, por exemplo?
Não
tem absolutamente nada a ver. Então é esse tipo de coisa que não é negociável.
Uhum.
E aí quando esse tipo de coisa é transformado e parte de governantes, né, questões que reprimem essas coisas, essas questões individuais que não deveriam nem estar em questão, né, no mundo ideal, isso não deveria nem ser uma questão, assim. Ah, pessoas e pessoas, né, enfim. Só que, obviamente, a gente sabe que a gente não está no mundo ideal, né?
Uhum.
Então, quando o Estado, ele se mete nessas questões das individualidades das pessoas, é que a coisa ganha um contorno absurdo. Todo mundo, historicamente, né, e os artistas quase sempre estão nesse movimento, se posicionam contra e em defesa desses, contra essa opressão e em defesa das liberdades individuais, né? Sejam elas todas, né? Que é de proteção aos direitos humanos, de respeito à raça, cor, orientações sexuais e tudo, né? Então, quando o Estado se mete nisso, fica complicado, né? Então a gente precisa realmente, como cidadãos, inclusive, a gente se posiciona contra.
Né? Sim.
E aí, às vezes, obviamente, a coisa, né, não sai como esperado e o confronto acaba acontecendo, né? Isso é... Não sei. Aí a gente pode falar sobre questões históricas e, né?
Eu gosto da afirmativa que quebrar tudo dá razão para esse estado lixo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e logo a gente continua com esse papo, mas mudando um pouquinho de assunto para uma perspectiva de futuro. Se você quiser participar, você pode deixar seu comentário na nossa live, no Instagram do Desenvolvimento Artístico, no Facebook, ou ligar aqui no 3015-1800. Eu tô aqui com o Theo Ruiz e a gente volta já já. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.